Max.
Tchau,
de novo, meu irmão. Mesmo
tchau,
susto.
Tchau. Eu sou o Tiago Queiroz, acordem.
Aqui é Victor Olives e levei susto duas vezes, porque a primeira gravação deu errado, levei susto. E na segunda, levei de novo.
Aqui é Thiago Berta, eu tô de volta. Isso é bom? Não sei, talvez não.
Voltamos a ser o tri. Cor de paz.
Não acredito que você fez
gente
isso.
Gente do céu.
Não acredito que você fez isso.
Eu quero voltar, eu quero ir embora.
A Renegade.
Essa foi ótima, essa piada. Foi super inteligente, tá?
Muito bem. Então vamos lá, meu povo, minha pova. Vamos, assim, muita gente quer saber dos nossos bastidores.
Eita.
Nossos behind the scenes. A gente vai falar da nossa viagem pra São Paulo, que a gente fez aquele jabá, aquele job lá, aquele episódio especial pra Nova Algina.
Que ficou lindo, né?
Que
cara?
Ficou muito maneiro.
Vamos falar de banheiras?
Que é isso? Ah, seu desgraçado, vamos. Eu tinha esquecido.
Vamos falar da banheira.
Então vamos lá, olha só pra você ver. Quem é que há anos trabalha feito um P, não sei porque que eu não falei palavrão, né? Como um puto nesse podcast. E aí quando a gente vai fazer uma viagem, né? Tudo pago pela marca, vamos lá, leva uns três pra São Paulo. Banca ali um hotelzinho. E aí, o que que, né? É, a gente que é fudido, a gente fica feliz quando tá incluído a janta. Aí a gente chega lá, né?
Todo não, mundo viajando. Olha o prato, olha o preço. Olha o que eu não posso pagar. Não posso pagar isso. É isso que vai ser comido.
Ah, e aí a gente foi lá, né, todo chique, fazendo muita bagunça, cheio daquelas pessoas de terno e gravata, a gente chegando lá zoando, falando alto.
Eu tava de terno, só não tava de gravata.
É verdade. E aí foi aquela delícia, né? E sempre tem aquela mentalidade, não pode deixar sobrar, não pode desperdiçar.
Nunca.
Então sobrava umas paradinhas do couvert, você ia lá, forçava, aí comia, então a gente...
Não, assim, eu tenho a parada de eu não gosto de deixar nada no prato.
Aham.
Aí você já falou em outro podcast passado.
É verdade.
Eu já falei isso, eu não gosto de deixar nada no
também.
Prato. Mas quando você pede um bagulho à la carte, é complicado. Porque quando você vai lá num quilão da vida,
uhum.
Você coloca a quantidade que você quer. E aí fica na sua responsabilidade você acabar com o prato. Porque se você colocou tudo no seu prato, você coma, meu filho.
Deveras.
Né? A não ser que, como eu já falei anteriormente, esteja ruim. Né? Como lá era à la carte...
E era um hotel
pronto.
De alto garbo e elegância?
Sim. Não, a cozinha dos caras estava... Né, os pratos eram fantásticos.
Não, negócio, tinha os nomes lá que eu não sei nem repetir. Tem um negócio que eu comi que eu não sei ainda o que que era.
Não, eu adorei o que eu comi.
Eu também.
Além do couvert, que também tava fantástico.
Tava fantástico.
Só que a gente garoteou, né?
Por quê?
A gente pediu o couvert, aí de repente acho que alguém pediu sem querer de novo o couvert. Uh-huh. Aí quando chegou a comida, eu já tava o quê? De couvert cheio.
Cara, eu não acredito, cara, que eu vi isso.
Aí quando
eu
cheguei no prato principal, eu falei,
mas
opa, vamos lá. Na metade eu falei,
O que que foi? Foi Young Boy, porque eu, meu irmão, que tinha ali...
Sim, não, garoteei.
Que tinha ali, eu matei.
Não, matou seu, matou dos outros, inclusive.
Não, mas...
Todo mundo.
Não, mas na metade do prato principal, eu tava o quê? Satisfeito.
Aham. Uh-huh. Isso não quer dizer que você
entretanto,
deixou.
Entretanto, comi tudo. Entretanto, pedi sobremesa. Óbvio.
A Anne diz que tem um compartimento
que o Vitor, inclusive, odiou, porque ele não queria pedir sobremesa. Eu perguntei pra ele se ele queria dividir alguma coisa comigo. E aí a gente pediu, e aí ele não gostou da banana com canela.
É, não gostei dessa sobremesa.
Você vai no restaurante... Não sei quantas estrelas era aquele restaurante, aquele hotel.
Eu tava no low profile. Eu falei, pô, já tô satisfeito. Se eu for comer um bagulho de chocolate aqui, eu vou me cagar todo. Vocês me digam o pedido. Lembra... Pedi o quê? Petit garoto, né?
Eu sei lá que é o pedido. Eu não lembro mais nada, cara. Pequeno garoto?
Petit garoto. Vocês pediram. Petit gato. Um pequeno gato.
Ah,
e comeram lá. Eu fiquei olhando e falei, deve estar gostoso. Mas se eu comer essa porra,
não vai dar bom.
Amanhã a gravação vai estar o quê? Complicada.
Porra, cara.
Né?
E para as pessoas saberem, né? A gente saiu do Rio de noite, depois de um dia de trabalho.
Durante a semana, né?
Durante a semana.
Durante a semana.
Metemos um migué em nossos jobs.
Eu fiquei abismado como existe a falta de preocupação em perder o voo. Cara, a gente tava ali, ó, 15 minutos pra sair parada. Desesperado, querendo entrar na fila.
O cara tava muito nervoso, cara.
Eles
calma,
andando.
Calma,
o Vitor é aquela pessoa...
A gente não
pessoa...
tava só andando, a gente tava querendo fazer stories,
não,
tirando
mas
onda.
O engraçado, tava cheiro Jason. Eu correndo que nem a vítima e você atrás andando. Mas não distanciava.
O mais legal é que o Vitor é aquele tipo de pessoa que fala assim... Seu embarque é às 7h42.
Embarque obrigatório.
O Vitor, às 6h42, ele tá, beleza, já despachei o que tinha que despachar, já fiz o que tinha que fazer, não tô com fome, já posso entrar no avião se me chamarem. Ele já tá, tipo, preparadinho, engatilhado pra entrar no bagulho. Já os Thiagos são pessoas que vão assim, última chamada. Porra, acho que agora a gente tem que levantar, né, mano?
Cara, é isso, brother. Eu estava em pânico.
Caraca.
E na volta? Na volta liga, foda-se. Foda-se, você tá nessa merda.
Tá legal que a gente tá respeitando bastante a linha cronológica da Tricotripe. Não, né?
A gente começou, vamos lá.
Fomos na comida, que é o mais importante.
Esse Tricotox vai ser um pouquinho mais longo, que vai ser uma via, pô.
Não pode ser longo, que daqui a pouco a gente tem que chamar a nossa convidada.
Sim, mas é um cadinho mais longo só.
Só um detalhe aqui importante. Pessoal que tá acompanhando aqui, os apoiadores na live, também tomaram dois sustos com o meu grito. Desculpa, gente. A Diana, ela comentou aqui que ela chorou de rir com os stories, que a gente deveria fazer mais essas coisas.
Foi muito fantástico. Bom.
E o Vitor mostrando como se tira um paletó da forma mais peculiar possível foi também sucesso nos stories. A gente precisa falar disso. Que quando a gente chegou lá no
aquilo é, pode ser colocado no currículo como habilidade.
Exato. Tá no LinkedIn. A gente chegou lá no restaurante e você tava lá com seu terno. E aí, de repente, você começa a se tremer todo na cadeira. E brota o terno atrás da cadeira.
Gente, eu nunca reparei nisso, brother.
Irmão, é muito estranho aquilo. Como é que...
Então, olha só.
Mas storytelling, para as pessoas entenderem como é.
O que eu faço? Eu boto uma paletó, eu tiro de cima dos ombros apenas e deixo ele caindo levemente para trás, como se fosse um xale.
Um xale, ok.
Um xale. Aí, o que acontece? Abaixo os braços e começa a sacudir o corpo, assim para baixo. Estou fazendo aqui agora.
Não faz diferença você fazer esse movimento, você sabe disso, né?
O casaco é o movimento do ombrinho de foda-se.
Isso tá, aí, ombrinho tá de foda-se. Estou lixando.
Dei com ombros.
Certo. Aí eu vou fazendo várias dei com ombros até que o paletó automaticamente vai saindo. Só levanto o bracito e acabou. Não tive esforço de levantar, tirar aquilo, casaco.
É
porque
estranho.
Normalmente quem vai tirar o blazer tem que fazer todos aqueles movimentos corporais, girar pra um lado, girar pro outro, puxar a manga.
Isso.
Eu não faço nada disso, eu só dou com o ombrinho e tirou. É prático.
É prático, é bem prático.
Super indico, gente.
De fato. Aí, pessoal que conseguir fazer, manda, faz stories, marca a gente, @tricotripe no Instagram. Eu quero saber, porque eu não acredito que outras pessoas façam isso. Eu achei que era um problema seu mesmo, de cabeça, assim, no caso.
Não, eu acabei de fazer aqui com o casaquinho, pô.
Mas você tá imitando, tá querendo aparecer. Né? Então...
Pra mostrar que é possível. Outras pessoas conseguem fazer.
E, bom, mas tudo bem, a gente foi lá, a gente comeu, né? A gente chegou de noite, então a gente já chegou cansado.
A gente chegou tarde, a gente chegou lá, eram 9 e pouca.
Tem outra coisa da mentalidade de fudido? Que a gente tava achando que a gente ia dormir tudo no mesmo quarto.
Nossa, eu tava em pânico com isso.
A gente tava achando que era...
Pelo amor de Deus. O Vitor tava em pânico com o quê, cara? Eu não consigo entender.
Meu irmão.
O cara morou na mesma casa que eu. Um ano.
Mas o quarto é separado.
A gente já foi pra viagem... Dormindo amontoado no chão. A gente dormia, virava a noite jogando videogame e dormia todo mundo na sala, no chão, não tinha nem colchão no chão.
Eu era jovem.
Duro.
Era jovem.
Eu era jovem, tinha 20 anos.
É verdade.
Aí eu durmo, foda-se, ninguém roncava naquela época. Agora.
Comecei, ninguém roncava, tinha gente que roncava que ninguém conseguia dormir.
Eu já durmo pouco tempo. Alguém roncando do meu lado, meu irmão, eu ia matar. Não tenho dúvida disso.
Pô,
eu ia acordar fazendo cocô na cara da pessoa.
Tem protetorzinho, cara, no hotel.
Little Protector.
Tem aquele protetorzinho de ouvido.
Mas é que acontece, a gente ficou preocupado, né? Mas é claro que não foi só um quarto pra... Foi um quarto pra cada pessoa. E devemos lembrar também aqui que foi junto com a gente o Hugo.
Sim.
Que é o meu sócio, que trabalha comigo, faz as paradas, agiliza os bagulho todo e tal.
Ou que tem mais sanidade.
Hugo que é o mais... Mas ele é jovem também.
Ele é jovem, né?
Não tem filho, então dá pra esperar isso dele. E ele também teve um quarto, olha isso. Cada um teve seu próprio quarto.
Isso, e meu quarto?
Que foi, cara?
Eu tô rindo do detalhe.
Calma, vamos chegar nesse
vamos
detalhe.
Vamos chegar no detalhe.
Aí o que acontece? Eu e o Hugo, a gente nunca tem tempo de conversar sobre porra nenhuma. Né? Ele vem aqui em casa pra gente gravar vídeo no YouTube. A gente senta pra gravar, não consegue conversar sobre o que, que a gente acha do futuro do paizinho, o que, que a gente quer fazer, novos conteúdos. A gente nunca conversa sobre essas paradas.
Vocês aproveitaram pra fazer isso o quê? Na madrugada, antes de gravar a caceta do podcast.
Que era pra começar o quê? 9, 10 horas, não era? Da manhã.
9 horas pra gente estar lá já,
já começando. Gravando. É, 9 horas lá. E aí, sabe até que horas a gente ficou conversando, eu e o Hugo? Até 4 da manhã. Maluco.
Destino futuro do paizinho às 4 da manhã.
Maluco.
Imagina as decisões que foram tomadas.
Não lembro mais de nada. E aí, no dia seguinte, às 6 horas da manhã, 6, 7 horas, né? Não, vocês acordaram super cedo.
Eu acordei cedo.
Eu deixei pra acordar...
Eu acordei cedo por quê? Mentalidade de... Fudido.
Fuked.
Por quê? Café da manhã de hotel não se dispensa em momento
muito,
nenhum da sua
queria
vida.
Queria muito, porém não havia alma no meu corpo para tal. E aí eu resolvi falar assim, bom, vou dormir
ou comer
até
ou dormir.
O máximo que eu puder e depois pego só um pão de queijo e vou embora. Foi o que aconteceu. Mas
não,
vocês
não,
você
bem,
aproveitaram um pão
não,
de café
bem,
da manhã também,
comi
né?
Comi bem, comi bem.
Sempre,
é. Cara, assim, só não fiz quentinha porque já era demais também. Mas comi bem.
Teve a questão das camisas. Caraca, eu fiquei muito puto.
Calma, vamos chegar lá. Primeiro vamos fazer o check-out.
Tá
vamos
bom.
Fazer o check-out pra ir pra gravação. Chegando no check-out, todo mundo se entreolhando assim, achando, não, peraí, o que aconteceu? Não sei o quê, BBB. Aí a gente tinha uma informação privilegiada de que...
Tá tudo incluso lá.
Tá tudo, all inclusive.
All inclusive.
Except bebida alcoólica.
Não,
então, bebida alcoólica deixa lá. Mas o que aconteceu? Aconteceu que, já que tava tudo incluso, metemos o rapa nos docinhos. Eu trouxe até Gatorade pra casa, que eu não bebo. Que eu bebi, inclusive, alguns dias atrás, porque não tinha mais nada pra beber, saco? Então, assim, é puxado.
Eu pensando aqui assim, ó, vamos lá, posso não gastar nada no aeroporto, né? Então, melhor levar o daqui e não gastar no aeroporto do que
exatamente.
Deixar aqui. Já
claro,
tá
provisões, provisionamento.
Já tava aqui, exatamente.
E aí, o meu primeiro problema com essa história toda foi justamente quando eu descobri que no quarto de vocês tinha Kit Kat no meu, não. Eu
fiquei
muito chateado.
Começou nessa
porra.
Parte.
Eu falei, o que é esse Kit Kat? Não, que Kit Kat? Não tinha no meu, o que você tá falando? Não, tinha sim. Aí eu já preocupado, olha, não tinha no meu não, e não vai me cobrar essa porra não, cara, não. Aí ele confirmou, está tudo incluído. Aí eu, ufa, então esse Gatorade eu não vou precisar pagar mesmo. Aí o que acontece que foi o outro problema, né? Que vocês começaram
não, e aí
a falar...
A gente falou o quê? Que a gente acordou cedo pra relaxar, tomar um banho com calma, um banho tranquilo. E eu falei o quê? Que já que acordei, eu acordei mais ou menos 6h20 da manhã, né? Porque eu não fui dormir às 4.
Certo.
Eu fiz o quê? O simples, se você tá num quarto de hotel que tem o quê? Uma banheira. Tomei um banhozinho de banheira, relaxante, água quente, tranquilinho. Fiz até espuminha.
Opa.
Pá. Fiquei lá.
Borbulha de amor.
20 minutinhos, relaxando. Quase dormi, quase me afoguei. Entendeu? Mas de boa zona. Desci revigoradíssimo
okay.
Pro café da manhã.
Relaxado.
E aí fui comentar disso com os meninos. Falei, vocês tomaram um banhozinho de banheira, né? Pra dar uma relaxada e tal. Aí todo mundo, Vitor, não, acho que eu nem tomei. Você não chegou a tomar banho de banheiro?
Não, tomei banho de banheiro.
Falei,
não
quis não, porque tava tranquilo, tomei só uma chuveiradinha lá e tal, pá.
Acho que o Hugo.
Não sei o
que,
o Hugo
tomou,
falou, pô,
acho...
tomei um banhozinho de banheiro também, deu uma relaxada maneira. Aí o Thiago veio com a ponderação.
Eu entrei no modo paranoia. Falei assim, ah, vou se fuder vocês. Porra de banheiro, caralho. Vocês
ele
estão querendo
achou
me deixar
que a gente
puto.
Tinha. Como ele foi o último a descer, ele achou que a gente tinha rolado um complô.
Um conluio.
Vamos dar uma zoada nele e falar que tinha banheira. Pra ele ficar boladaço. E aí aconteceu que tinha banheira.
É dele não, cara.
Nos três quartos, no meu do Hugo e do
fiquei,
Vitor.
Eu fiquei
no
muito bolado.
Que era
eu, fiquei, eu não acreditava. Eu falei assim, não. Eu só acreditei quando o cara falou que
alguns
tinham e outros
alguns...
não. Aí eu, caralho, não acredito, cara.
Não tem Kit Kat, não tem banheira.
Eu trabalho. Porra, caralho, cara. Eu não
eu
acredito.
Tô me
nisso,
aqui,
cara.
Mas, assim, foi randômico. Foi randômico, né? Porque o cara foi dando os quartos assim, tipo, quem se fazia o check-in primeiro, o cara dava a chave, então você foi o último a fazer o check-in.
Foi o último.
Aí você se fudeu.
Exatamente. É, foi um dia difícil, foi uma manhã difícil.
Aí depois nós começamos a nos preparar para ir pro...
Aí
pra gravação.
Veio a vanzinha, chegou...
Antes da vanzinha, tava eu lá, de arrumado para ir pra gravação, com uma blusa preta.
Certo.
Thiago, Berto, veio com a blusa amarela.
Riso.
E o Queiroz veio com uma outra blusa do paizinho
eu
também, do tricô.
Blusa do paizinho?
Não, tava com o tricô numa rosa.
Ah, do Abraço que Cura, né?
Isso, Abraço que Cura.
Tá.
Nisso eu falei, então beleza, eu tinha trazido essa preta e a Riso do Sur também.
Uhum.
Então, tipo, vou ficar com essa preta então. Fomos para o carro. Esses dois cretinos começam a encher a porra do meu saco. Nada, que botar a blusa do paizinho, que você não vai ter mais paizinho. Eu falei, meu irmão, só tenho essa amarela do paizinho. Se eu botar essa do paizinho, vai ficar dois Minion. Não, mas tem que ser do paizinho. O que, que eu fiz? No carro, em movimento, tirei meu blazer, tirei a blusa, abri minha mochila cheia de Kit Kat, biscoito, porra toda em cima, caindo em cima do carro. Lá embaixo, tirei a blusa preta. Beleza. A blusa amarela. Troquei no carro, guardei tudo, catei do chão tudo que tirou. Aí nisso...
Cara.
A gente ficou dois mini no carro e o Thiago Queiroz lá, sendo cru, seguindo. Descemos do carro, a primeira coisa que o Thiago Queiroz fala: nossa, fica escroto, né? Melhor trocar essa camisa. Cara,
eu adoro o quão sugestionável é o Vitor, às vezes. Troca isso, cara. Vai ficar maneiro, vai ficar maneiro. Ele vai lá e troca.
Não, mas calma aí. Eu fiquei lutando pra não trocar, porque isso seria uma bosta. Aí quando desceu, viu que foi uma bosta.
Cara, ficou muito escroto. Parecia Pussycat Dolls, sabe?
Pé firme, é. Coloca pé firme.
Parecia muito a Pussycat Dolls, sabe? É, não funcionou,
cara,
realmente.
Cara, pra mim tava tranquilo, porque eu simplesmente não ligo.
Ficou ridículo, aquela merda.
Eu só não coloquei outra blusa porque eu não tinha outra blusa, como o Victor. Eu não tinha outra blusa.
Eu trouxe três opções, só que uma delas foi vetada pela cor.
Caraca, cara.
Ah, era verdade, porque era da concorrência,
verdade. Tinha que ser tudo verde, tinha que ser tudo verde. E, o Thiago Cardoso aqui tá comentando na live supimpa aqui que não consegue reconhecer a nossa voz nessa velocidade. É isso aí, tomou, papudo. Fica ouvindo a gente em 2x, agora aprende. A gente aqui, essa é a nossa voz.
Já falei, a única opção de ouvir o tricô, principalmente o tricotox, em velocidade alterada, é se for pra ser em 0,5. Entendeu? Porque esse negócio de 1x, 1,5, 2x, 3x... Entendeu? Não, não rola,
3x
não.
Já tem que ser robô.
3x é só na pump. Essa referência aí é de quem é só quem é velho, conheceu eu e o Vitor há pelo menos 15 anos atrás.
Pois é. Mas muito bem, depois de todas essas coisas, aconteceu a gravação normalmente, né?
Não aconteceu.
O que foi, cara?
Eu cheguei lá, falei com todo mundo e tive que trocar de camisa de novo.
Tá certo.
Aí eu fui pro banheiro, troquei de camisa. Aí eu botei a minha preta que tava no início.
Tá certo.
A gente seguiu.
Mas aí depois, tudo certo, conhecemos o Jairzinho.
Não, e aí tem mais coisa. Falando, fizemos tudo, foi fantástico, gravando tudo mais, pá. E aí depois o quê? Pegamos caroninha com quem?
Giba Sayeg? Não, é, com Giba Sayeg.
Foi com o querido Gibas.
E quem tava lá com a gente pessoalmente, Samuel Gambini, nosso querido editor. Então foi tudo muito amor.
Fomos encontrar Aninha.
Teve um lanche, não, almoço.
Gente,
um almoço
teve
supimpa.
Tami
Waterman, conhecemos Tami Waterman.
Cara, ia falar agora, teve a super heroína.
É,
exatamente.
Então, pô, foi muito maneiro. Depois disso tudo, a gente comeu um sushi no aeroporto e voltamos pro trabalho, porque a gente é proletário e a gente volta pro trabalho.
Não, eu de olho grande pedi um bagulho no Starbucks que eu não consegui, Vitor teve que beber pra mim.
Caralho, brother.
É verdade. E não, eu lembro que antes de entrar no avião, eu tava, tipo, quase dormindo em pé. Lembra disso? Uh-huh. Que eu tô tão cansado.
Realmente.
Foda. Ah, não, e eu ainda encontrei teu doppelganger no avião, lembra?
E é verdade, o doppelganger, verdade.
O Thiago entrou primeiro no avião, né? E aí, a gente tava chegando lá e tal, aí sentei e falei, ué, tô sentado do lado do Queiroz? Não, não pode ser, pô. O Hugo e o Queiroz tinham reservado os voos. Primeiro, eles tinham colocado sentado mais perto. Eu, como fiz check-in depois, acabei colocando um pouco mais pra frente. Falei, por que o Thiago tá sentado do meu lado? Por quê? Aí fui andando tudo mais. Cara, sério. Eu cheguei perto do cara a ponto de dar um tapa na cabeça dele. E aí percebi que ele não estava de óculos. E aí falei, olhei rapidamente. Falei, ih, caralho, não é o Thiago. Graças a Deus eu não dei um tapa nesse maluco. E sentei do lado do cara. Mas, cara, era muito você de costas, cara. Muito. É.
Ainda bem que não era eu, que senão eu ia tomar realmente um tapa. Né?
Não, mas isso é no carinho,
tapa amigável,
no amor.
Tá certo. Então foi isso de Tricotrip. Espero que façamos mais. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais dessas nossas histórias. Se você gostou, avisa a gente que a gente faz mais histórias assim pra vocês aí conhecerem um pouco mais dessa nossa vida de fudido aqui.
Background.
O background e o behind scenes. E making off e tricô de paz.
Isso aí.
Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Pimpa.
Valeu!
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.